Eu recebo aqui no estúdio para falar sobre os preparativos de Natal o padre Orozimbo de Paula Júnior, que é pároco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Mais uma vez, bom dia, e eu já peço já uma bênção do senhor nesse início de dia, nesse início de sexta-feira. Bom dia, padre.
Bom dia, Débora. Bom dia você que nos escuta, nos acompanha. Que esse dia seja um dia abençoado, já um final de semana abençoado, cheio da graça de Deus para você, sua família e todos
amém.
Aqueles que nos acompanham.
Amém, amém, amém. Muito obrigada. Estamos no período do Advento e eu sei que nós estamos já na última semana do Advento, já parando para o Natal. Mas, padre, eu peço que o senhor explique para nós o que é o Advento, quando ele começa, por que é tão importante para os católicos viverem esse período do Advento.
Para a Igreja, a maior festa que temos é a festa da Páscoa. Todas as outras estão, poderíamos dizer assim, com o olhar voltado, subordinadas à grande festa pascal que celebra a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Então, tendo essa grande festa diante de nós, nós celebramos a entrada de Jesus na história da humanidade, a sua encarnação, assumindo a nossa natureza. Se para a Páscoa nós temos 40 dias de preparação, nada mais justo que para o Natal, para celebrar esse momento da entrada de Jesus na história, a Igreja oferece para nós também um tempo de preparação.
Um tempo de preparação. Não chegam a ser 40 dias,
não.
São 4 semanas.
4 semanas.
E cada uma dessas semanas tem uma representação, tem uma simbologia, tem inclusive uma cor, nós usamos vela para essa preparação, para essa espera do Senhor?
Então, existem algumas, nós chamamos de famílias litúrgicas, né? O Brasil gosta muito das velas coloridas, a verde, a vermelha, a roxa e a rosa. A rosa é comum no terceiro domingo do Advento, que nos lembra a imediata chegada de Jesus. Porém, existe uma tradição dos monastérios que colocam 3 velas roxas e uma rosa, que é aquela que nós usamos na paróquia.
Na paróquia. Ela sempre está no centro de uma guirlanda. E é a mesma guirlanda que nós, cristãos, católicos, usamos para decorar a nossa casa?
Então, as velas são colocadas naquilo que nós chamamos coroa do Advento.
Coroa do Advento.
É. A guirlanda é aquele anel grande, florido, com um ramo verde, para lembrar essa aliança, né, que Deus quer estabelecer conosco. E aí você coloca na entrada da casa, dentro da casa, se coloca em ambientes públicos, né, como enfeite, uma tradição americana, germânica, que acabou passando, nós acabamos assumindo.
A gente sempre adota muito do que o americano faz, né? Mas então, sim, uma simbologia, sim, uma representação que nós, católicos, podemos usar sem medo de errar.
Sem medo de errar. E eu coloquei dentro da Igreja para lembrar essa aliança, né, que Deus quer estabelecer conosco, o círculo. A aliança de casamento, a aliança feita com os profetas, desde o anúncio que o Messias viria para nos salvar, aí já é a realização plena dessa aliança. Jesus é a realização.
Padre, nós devemos, nesse período do Advento, arrumar a casa, se preocupar em ornar a casa, por mais simples que seja a família, é preciso esse cuidado?
Eu gosto muito de falar sobre o Natal, talvez pela proximidade do meu nascimento. Acho que nasci já dia 3 de janeiro, então ainda as luzes, sim, do Natal ainda brilhavam. Eu estava lendo um artigo de uma radialista americana, que ela lia um artigo, é uma radialista católica, ela lia um artigo orientando 7 passos para se viver bem o Advento. Lá na paróquia nós colocamos também, baseado naqueles filmes americanos sobre o Natal, e é uma tradição católica, também evangélica, o calendário do Advento, que são passos de preparação, onde você vai preparando o seu coração, vai preparando tudo à sua volta para celebrar o Natal. Lá na paróquia nós colocamos algumas atividades: assistir um filme de Natal em família, ensaiar cantos de Natal, bate o sino, pequeninos,
noite, as crianças adoram,
contar a história de São Nicolau.
São Nicolau.
Contar a história dele, que é, de fato, aquele que dá a origem ao Papai Noel. E os americanos vão pegar esse São Nicolau e aí vão até casar o São Nicolau. Vai ter o ursinho junto do bispo Noel, né? Mas, além disso, nós colocamos enfeitar a casa, visitar uma pessoa que faz tempo que a gente não visita.
Ah, isso é importantíssimo.
Que, de repente, está estremecida as relações, porque Natal deveria ser uma festa de família, de reconciliação. Se Deus quer se reconciliar conosco, também nós devemos dar um passo de se reconciliar. Mas essa jornalista americana, radialista, ela coloca assim, ela vai colocar atitudes internas. Eu apresentei algumas internas e externas. E ela fala assim, que toda festa de família, ela corre o risco de acabar nos 5 primeiros minutos.
Por quê, padre?
Porque aparece aquele parente que gosta de despejar sobre todos o seu mau humor, o seu ranço, o seu rancor. Aí a pessoa está tranquila, aí ela começa a beber, aí ela destampa.
Aí tira o filtro e fala tudo aquilo que ela gostaria de ter dito o ano inteiro, só que de uma forma que machuca e magoa as pessoas.
Aí ela vai dizer assim, um dos passos, domine sua língua.
Ah, ok.
Né? Domine sua língua, conheça a realidade das pessoas, você que está convidando ou você que é convidado, conheça a realidade de cada uma das pessoas que está vivendo aquela festa com você, procure tirar o melhor daquela pessoa. Procure mudar a conversa. Se a pessoa vem, e infelizmente nós temos aí as nossas redes sociais e as amizades acabam por futebol, política e opiniões contrárias, e às vezes no Natal isso acontece, ela diz assim, pergunte como que aquela pessoa chegou àquela conclusão.
Ao invés de afrontá-la?
É, isso mesmo.
Porque o afrontamento não vai chegar a um entendimento comum, né? O afrontamento, cada um vai querer pôr a sua opinião, da forma como ela pensa, e não está aberta a ouvir outras coisas.
Não,
e quando você faz essa pergunta, significa eu estou aberto para saber por que que você pensa assim?
Ela vai entender isso que você acabou de falar. Você está aberto.
Ah, ok.
E ela pode até se desarmar, né? E você também está se colocando na posição dela. Você vai começar a enxergar o universo sem mudar o seu jeito de ser, mas vai começar a enxergar como ela enxerga o mundo. E aí, de repente, vem um outro passo, ela diz, peça as luzes do Espírito Santo. Senhor, me dê palavras acertadas para que eu não machuque, não ofenda, para que eu não estrague essa noite ou essa convivência tão bonita.
É porque é para ser uma noite de celebração, é para ser uma noite de alegria e felicidade. Até que ponto a presença da bebida alcoólica pode atrapalhar?
Cada indivíduo deveria conhecer o seu limite. Aquele que conhece o seu
limite. Não é a bebida que é o problema.
Não.
O problema é a quantidade e a forma como o indivíduo faz o uso.
É o indivíduo, né? Você tem uma faca, gente, uma faca é maravilhosa, você corta o pão, você corta o quiabo, você corta o jiló, mas você pode matar alguém. A língua é maravilhosa, você fala, você ajuda na alimentação, mas você pode machucar a outra pessoa.
Sim.
Né? Se a gente não precisar fazer uso da bebida alcoólica, parabéns, conheço várias famílias em que a bebida alcoólica não entra, parabéns. Mas não é a bebida pela bebida.
Entendi. E quando saber o momento de intervir numa pessoa que está naquele ambiente e que você está percebendo que ela passou do ponto, mas ela não percebeu?
Talvez mostrar, fazê-la sentir que ela é querida, ela é amada, ela é bem-vinda.
Uhum.
E aí não... mudar o foco da conversa, tirá-la daquela situação, levá-la para outro círculo, oferecer alguma coisa para ela comer, para ela beber, intervir com uma piada, uma historieta da família, porque encontro da família deveria ser também um momento de memórias.
De boas memórias.
Boas memórias. Existem algumas postagens que as pessoas dizem: o Natal me lembra que cada vez mais falta pessoas à minha mesa.
Sim, sim.
É natural que falte.
Que falte a mãe, que falte a avó, que falte o avô. Principalmente, e que são pessoas que a gente tem um carinho afetivo muito forte, né?
Mas não podemos esquecer que algumas faltam, mas outras chegaram.
Sim.
Ah, então eu não celebro mais o Natal porque está faltando isso, isso e aquilo. Mas e aqueles que estão chegando?
E aqueles que estão comigo, que precisam dessa celebração?
Eu vou privá-los dessa celebração.
Tem pessoas, a gente fez uma entrevista aqui com a psiquiatra, a doutora Gislaine, e ela estava falando sobre desembrite, que são sentimentos angustiantes que algumas pessoas têm nesse período, principalmente por conta da ausência que o senhor citou. E aí tem pessoas que gostam da celebração e tem outras que não, porque lembram de coisas ruins, de alguma situação. Agora, falando como cristão católico, como puxar essas pessoas que estão distantes e que não querem celebrar com você, mas não por você, porque por ela mesma, porque ela não se sente bem, ela não sente a alegria do Natal como outras pessoas sentem.
Talvez eu não precise, já que ela não quer vir, mas eu posso me fazer presente lá onde ela está. Então é uma mensagem que eu mando.
É um outro movimento.
É um outro movimento. Tanto que nessa dinâmica que nós colocamos do advento lá na paróquia, uma das atividades era justamente visitar alguém. Alguém que eu talvez há muito tempo que não visite, talvez por algum conflito, ou alguém que se distanciou. Mas fazer a visita, eu ainda brincava: leva um panetone, leva um quilo de açúcar, leva um quiabo, um giló, só para dizer que não é...
eu lembrei de você.
Não é o que eu estou levando, mas é você que é importante.
Que importante.
Mim. Isso vai mexer com a pessoa. Pode ser que, se você fizer isso antes da festa, pode ser que ela até crie coragem de comparecer.
Que bonito. Isso é bonito, isso é ótimo. Padre, a gente estava falando sobre decoração e arrumar a casa. E aí a gente tem muito também essa influência do consumo, do comércio. E aí tem árvores de Natal, aí tem várias decorações. Mas nós temos o presépio também. Entre a árvore e o presépio, os dois, ou se tiver que escolher, escolhe quem?
Você vai pegar o presépio, até trouxe aqui uma catequese do Papa Francisco, que foi agora na quarta-feira. Ele estamos celebrando este ano 800 anos da criação do presépio.
800 anos!
Foi São Francisco que, tendo visitado a Terra Santa, quis trazer essa realidade do imaginário de como podia ter sido o nascimento de Jesus. Ele quis trazer para ali Assis, para a Itália, mas de um modo muito simples, até com a participação popular. E se cria imagens mostrando a realidade no nosso imaginário do descaso de Belém, o estábulo, a gruta, lá sozinha, isolada. É uma catequese. Então, quando você monta o presépio, isso não, para nós é mostrando como é que se deu esse nascimento de Jesus. É trazer essa realidade no nosso imaginário, né? E nos convidarmos a mergulhar nesse cenário tão bonito. Aí você olha a árvore de Natal. Eu lembro nas minhas memórias, desde pequeno, nós aqui em Campo Grande, que não tinha neve.
Não tinha neve,
a gente pegava galho seco.
E algodão.
E algodão e montava numa árvore de Natal.
Isso mesmo.
E não tinha problema nenhum.
Não tinha problema nenhum, ficava linda.
Aí não tinha
linda.
Neve, mas é o imaginário. Mas por quê? No leste europeu, nas regiões frias, o pinheiro, ele é símbolo perene de que tudo parece morrer. As folhas das árvores caem todas.
Caem, morrem, secam.
Mas o pinheiro, ele fica inteiro, coberto de neve, mas ele permanece. Então, essa esperança do nascimento de Jesus pode ser simbolizado também só por essa árvore que permaneceu viva diante de toda e qualquer tempestade e intempéries do tempo.
Por isso que cada objeto, cada símbolo tem o seu significado na igreja. Nada é por acaso.
Até dar um presente. Ah, a gente ainda não dá mais presente porque todo mundo cresceu. Tá ótimo, é isso mesmo, só para as crianças. Mas se você pega o presente, você vai lembrar dos Reis Magos.
Uhum.
Que abriram seus cofres, fizeram uma viagem, encontraram Jesus e abriram o cofre e abriram o coração. Eles ofereceram o que eles tinham de mais precioso.
Mais precioso.
Quando eu dou presente para você, significa que eu estou enxergando em você essa é uma nova pessoa, a pessoa de Jesus. Eu estou homenageando, estou estreitando os nossos laços. É simples o presente. Eu brinquei, é um quiabo, é um jiló, né? Vai, a feira vai sair ganhando, vai todo mundo...
Não, mas já está ganhando, né? Porque o movimento nos supermercados e nas feiras também é grande. E também é o movimento que a gente estava falando, né? Os três reis magos saem de suas terras em busca do Salvador, do menino Jesus. E é esse movimento de sair de onde eu estou até a pessoa que está chegando.
E eu gosto de falar desse movimento. Por quê? Eles iniciam um movimento em direção a Jesus, erram um caminho, e eu estou aí olhando para a nossa história, para a minha história. Você quer ser bom, você inicia um movimento, no meio da jornada você dá tanta cabeçada, mas como você não está sozinho, está guiado por Deus, a estrela continua brilhando, você pode perguntar, aonde que é? Ninguém vai saber. Esses dias estamos lendo o Cântico dos Cânticos. A amada pergunta, por acaso você viu o meu amado? Todo mundo responde, não, eu não vi. Claro que não viu, porque o amado é seu.
Ah.
E os magos então iniciam essa jornada em busca de Jesus. Vocês viram?
Não, ninguém viu.
Uhum. Aí eles enxergam a estrela, chegam até Jesus, abrem os cofres, abrem os corações e retornam para casa. E diz o texto que eles voltam por outro caminho.
Outro caminho. Ah, quando a gente pensa também no... A gente tem ali nos Arautos do Evangelho o presépio animado. Eu acredito que o senhor conheça.
É lindo.
E aí ali tem todo esse movimento de quando eles saem para o recenseamento da família... E eles não encontram um lugar na hospedaria. E aí, assim, ali também tem esse movimento de quem... eu posso dizer assim, quem aceita Jesus e quem não aceita Jesus?
Sim. Não encontrar lugar na hospedaria. Aí vamos lá no livro no Antigo Testamento. Eu e minha casa, livro de Josué. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
E ele deixa livre para aqueles que quiserem servir ao Senhor. E agora... Está ali o anúncio. Esse anúncio não me tocou ainda. Então ainda não é o meu Natal. Quando vai ser o meu Natal? Quando de fato eu abrir o meu coração, que é morada de Deus, a minha casa, para esse Deus entrar e fazer aí a sua morada.
Tem uma Maria de Lourdes, está desejando um Feliz Natal para toda a família, para nós, e que está ouvindo o nosso programa. Maria de Lourdes, um abraço para você, um abraço para a Carmen Ajala. Jala, já vou te responder. E também para o João, para o pessoal da Chácara São João do Salto. Vamos verificar já daqui a pouquinho a demanda de vocês. Padre, nós estamos agora chegando no final desse primeiro bloco. Eu vou fazer um intervalo bem rápido, mas a gente volta conversando sobre o Natal, sobre os preparativos, o que nós devemos fazer em casa para nos prepararmos para a chegada do Senhor.